Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos que provoquem sensações indesejadas.
Se analisarmos a sociedade em que vivemos hoje, é bastante notória a homofobia e o preconceito contra toda a comunidade LGBTQIA+, principalmente nos últimos anos com o crescimento do conservadorismo e com a recente gestão governamental. Mas você já parou para refletir o que toda esta comunidade sofria no século passado? Durante toda a década dos anos 80, o vírus da AIDS foi uma grande surpresa para todos no mundo todo, se tornando uma verdadeira epidemia que, erroneamente, foi relacionada principalmente ao envolvimento físico e emocional entre homossexuais, o que no Brasil transformou uma sociedade que já era conservadora numa verdadeira máquina de criar preconceitos, o que acabava gerando crimes brutais. Agora, pensando bem, você acha mesmo que nos anos 80 nosso país estava preocupado que crimes contra essa classe parassem de ser cometidos? Você está no Encaso, e na volta da sexta temporada do podcast contando o caso de três dos maiores criminosos seriais do país, você começará a conhecer a fundo a história de um dos maiores algozes de homossexuais que São Paulo e o país já conheceram. O caso do maníaco do Trianon.
Detetives do caso.
Olá pessoas, senhoras e senhores detetives, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da sexta temporada do Encaso e o primeiro do caso do maníaco do Trianon e principalmente aos detetives do caso, no lugarzinho desse podcast onde eu os designo como detetives oficiais do caso do episódio. Mas antes de tudo, lembra que eu disse lá atrás que a gente teria novidade quando esse caso estreasse? Pois bem, a primeira delas para a continuidade da temporada é que os assinantes promotores do caso, ou seja, a partir de R$9, poderão ouvir desde já os 4 episódios do caso, todos de uma vez, sem anúncio e sem detetives do caso. Ou seja, true crime, puro e simples, direto ao ponto, o caso completo, sem enrolação. Se você já é assinante, é só vir falar comigo que eu te coloco lá para poder ter acesso aos episódios, mas muito provavelmente os episódios já estão disponíveis para você, é só você consultar aí direitinho. E se você deseja começar a assinar e ouvir todo o caso do maníaco do Trianon já hoje, não deixe de visitar catarse.me/incaso para você poder ter acesso aos planos e poder assinar e ter acesso aos episódios. E como sempre eu gosto de salientar, o projeto ele só é possível graças ao apoio de vocês lá no Catarse e também na Aurelo, a gente também está disponível na Aurelo. São vocês que apoiam, que financiam isso aqui de verdade, sabe? Se você não assina o podcast ainda e quer ajudar, o plano mínimo é nada mais nada menos do que 5 dinheirinhos, o que hoje em dia sequer compra um Trident decente. Sim, meus amigos, um Trident. Alô Trident, hein? Patrocina nós, que eu tô citando a marca de vocês aqui, hein? Alô Trident. Então, meus amigos, se você gosta do Encaso, não deixe de visitar o catarse.me/encaso ou procurar pelo Encaso lá no aplicativo da Aurelo, que os links também vão estar aqui nas notas do episódio, caso você esteja com preguiça de procurar no Google, e nos apoie para que eu consiga me dedicar ainda mais a fazer episódios como esse aqui, fechou? Dito isso, hoje a gente começa um dos casos mais bizarros que a gente já teve aqui no podcast. Claro, a gente já falou de racismo, já falou de crime contra a mulher, que absolutamente são casos que deixam a gente boquiaberto. Mas dessa vez eu quero dizer bizarro no sentido de bizarro mesmo, sabe? De deixar a gente chocado com tanta crueldade, entre aspas, gratuita que o cara resolveu empregar. O cara tinha uma parada meio visceral, tá ligado? Que me fez acreditar, assim, que nem os próprios investigadores vendo as cenas do crime, assim, estando acostumados, conseguiam olhar tudo aquilo e achar que era da rotina, sabe? Além do mais, esse caso traz umas questões mais profundas, tais como homofobia, AIDS e outros assuntos que a gente precisa debater na nossa sociedade e que precisa ser visto através das atrocidades que o maníaco cometeu. É um caso importante, é um caso mais profundo do que ele parece, então é bom a gente prestar bastante atenção no que ele tem a nos contar e no que ele tem a nos dizer sobre a sociedade daquela época, mas muito sobre a nossa sociedade hoje em dia também. Mas, antes da gente partir para começar essa nossa nova investigação, hoje é a estreia de caso novo, o que significa que teremos detetives do caso. Eu, de verdade, amo isso aqui, pô. Tô animado pra caramba pra ler o nome de vocês, conversar um pouquinho com vocês. Então, sem mais enrolação, vamos logo designar vocês pra vir comigo nessa história. Primeiramente, é claro, a gente começa com a nossa magistrada do caso, a ilustríssima Naua Escolano, uma querida, seguida das honrosas Fernanda Gomes e Noeli Abigail Guedes, também perfeitas, além das promotoras Ariane Lacerda e Larissa Cenas, dois chuchuzinhos, além, é claro, também do maravilhoso, incrível promotor do caso, Fernando Tenório. Mas, como detetives do caso, e aí a gente começa a nossa lista incrível e maravilhosa, inicialmente, a gente tem a Carolina Muroli, que desde cara já deixou que o nome dela se lê com um acento agudo no O. Muroli. Essa é esperta e, para não ter erro, conhecendo meu histórico nada bom, já deixou claro aqui para eu não errar. Muito obrigado, Carol, pelo carinho e por lembrar que eu sou horroroso com nomes. Muito obrigado e bem-vinda. A Fernanda Tomazini apareceu para vir com a gente também. A Ariela Souza, a Érica Bandeira, a Lainara querida também, a Maria Letícia, a super presente Gabi Tomasi também não poderia faltar nunca, a querida da Amanda Franco também apareceu e disse que o vulgo dela é, abre aspas, a pessoa que ama a caneca do Em Casa. E eu de verdade adorei. Vocês lembram da época que eu fiz as canecas? Vocês são a favor que elas voltem? Eu não sei. Eu já pensei nisso algumas vezes, mas eu fiquei meio assim, não sei. Me digam lá no Instagram. A Paty Costa, que disse que está morrendo de ansiedade, mas calma, eu tô aqui, o caso tá aqui, sucesso, respira, calmou, tá tudo bem. A Juliana Lupe, que disse que mal pode esperar e, querida, não precisa mais de espera, o dia de trabalhar chegou, o dia de investigar chegou, seja muito bem-vinda. O Paulo Leite, lá do Rio de Janeiro, também tá aqui, junto com a Juliane Machado também. A Mari Ibrahim, a Bruna Chaves, batendo, segundo ela, seu ponto regularmente no encaso, como boa detetive que é. E, meu Deus, moça, que orgulho, mil corações vermelhos para ti. A Ana Carolina, que disse que a temporada está maravilhosa. Muito obrigado, Aninha. Isso significa, tipo assim, demais pra mim, dadas as circunstâncias em que ela foi escrita. Então, muito obrigado de coração. O Marcelo de Castro, querido, também veio com a gente. A Vlaidin... Ué, calma. A Vlaidina, de Fortaleza, que também está amando a nova temporada, segundo ela. Muito obrigado, querida. E eu acertei seu nome? Eu espero que sim. Meu Deus, porque tem um acento ali. Eu espero que eu tenha acertado. Um beijo. O Hudson, de Campinas... A Bia Goulart, um dos meus chaveirinhos, um beijo querida, e a Micolazo, o outro chaveirinho. Eu amo vocês duas, um grande beijo. A Júlia Chaves também veio, a Annelise Hagman, meu Deus, Hagman, eu lembro desse nome, meu Deus, olha a fria que vocês me colocam, pô. Me disse aí se eu acertei o nome, por favor, diz que sim, porque já tá todo errado. Quer dizer, eu tô todo errado, seu nome é bonito pra caramba, tanto é que eu não consigo ler. Mas vamos lá. A Mariana Ribeiro, que disse amar o podcast e que eu sou incrível, que eu melhoro os dias dela sempre. E aí, né, Mari, você me quebra pra caramba, porque como é que eu respondo isso? Poxa, muito obrigado por tanto carinho, assim, eu acho que eu nem mereço. Mas eu fico muito feliz que você goste de mim, que gosta do podcast. Eu realmente fico muito lisonjeado. Um grande beijo no seu coração. Além dela, a gente tem a Nicole Santos, o querido João Paulo Panzarini. Eu acho esse nome extremamente sonoro. A Isabela Bertolin. A Juliana, a Isadora Alcântara, a Isis, querida demais também, que disse que estava com saudades, mas não certamente mais do que eu. Um grande beijo, Isis. A Amanda Caroline, a incrível Flavinha Pinho e, não menos importante que ela, uma das nossas amadas portuguesinhas que sempre está aqui, a Liliana Gonçalves, que disse que vai por tudo em dia, ou seja... Ela tá atrasada nos episódios, o que é horrorosamente quase imperdoável, mas eu vou perdoar dessa vez, tá bom? Um beijo, querido. Eu, de verdade, estou muito feliz de ter tanta gente aqui. Eu amo ver vocês querendo participar e mandando mensagens. Eu sei que eu não sou muito bom de responder DM, mas é muito gratificante ver que tem tanta gente aqui desde sempre, mesmo com a pausa gigante aí de um ano do Em Casa, praticamente. E ver gente nova chegando é extremamente gratificante, sabe? Aí eu fico todo bobo, não tem jeito. Bom, como vocês sabem, esses são os detetives que vêm comigo durante todo esse caso. Sim, um baita de um time, uma seleção, eu diria. O que significa que semana que vem a gente não tem designação, como eu gosto sempre de lembrar vocês, porque ainda a gente vai estar na mesma investigação, certo? Não faz sentido designar tudo de novo. Mas, se você quiser aparecer em todos os episódios aqui, ser mencionado por aqui, além de ter outros benefícios que ainda estão por vir, além de poder ouvir tudo de maneira on demand, sempre onde você quiser, a hora que você quiser, o caso inteiro, é só você visitar lá mais uma vez o catarse.me/encaso ou ir no aplicativo da Aurelo e nos apoiar com qualquer valor acima de R$5, que automaticamente você já se torna um membro apoiador e vai ser mencionado aqui todo episódio, não importa ele qual seja, fechou? E se você não mandou o seu nome lá no Instagram, como eu falo, não tem problema, não tem problema. Eu quero que você venha comigo nesse caso também. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que gosta de participar, que apoia no Catarse. Vocês não têm ideia do como me deixa feliz ver que a galera gosta do Encaso tanto quanto eu amo isso aqui, sabe? Enfim, hoje eu falei demais, mas tem que dar uma relevada também, porque hoje eu tive que ler nome, hoje tive que designar detetive, hoje eu conversei um pouquinho mais, tava com saudade, pô, não aparecia aqui há um tempo. Me perdoa aí, vai, pelo tempo que tá aí já, já nem sei mais quanto tá. Enfim, agora que vocês estão designados, ó, grande equipe do Encaso, detetives do caso, promotores do caso, magistrados do caso, enfim, a grande equipe do Encaso, eu quero que todos, além de um excelente início de caso, peguem seus distintivos, seus cadernos de anotação, aumentem o volume do fone e venham comigo na primeira parte do caso do maníaco do Trianon. Quem é o criminoso aqui? O dia 17 de agosto de 1987 era só mais um dia comum na vida de uma das muitas empregadas domésticas existentes em São Paulo. Todas elas costumam pegar no batente logo cedo e enfrentam diariamente rotinas que muitas vezes são bastante cansativas, somando o fato ainda de que, além de cuidar da casa de outras pessoas para sobreviver, precisando para isso pegar transportes públicos diversos e enfrentar o caos do trânsito, precisavam cuidar das próprias famílias e residências. Para piorar, em 1987 não se previa absolutamente nenhum direito trabalhista para diaristas ou domésticas, tendo essas profissionais, em maioria mulheres, que se submeter muitas vezes a regimes extremamente abusivos de trabalho, com carga horária desproporcional, apenas porque precisavam do dinheiro para o próprio sustento, seja porque não tiveram oportunidades na vida para estudar, ou não tiveram condição de ter um emprego mais bem remunerado e valorizado pela sociedade. Porém, para a empregada responsável por trabalhar para o psiquiatra Antônio Carlos Giacomo, apesar de saber de toda essa realidade, aquela segunda-feira não estava tão ruim, visto que havia tido um bom fim de semana e pudera descansar bastante para enfrentar mais uma semana inteira de trabalho. Não demorou muito para que ela conseguisse descer do ônibus e partisse em direção ao apartamento, já que os pensamentos estavam voando enquanto ela olhava pela janela e o tempo passou rápido ali naquele transporte, imaginando no caminho o quão calor aquela manhã estava. Chegando no apartamento, não hesitou em chamar por senhor Di Giacomo assim que entrou, logo anunciando que estava na casa e que começaria o seu serviço. Ela, olhando o apartamento, logo notou que a noite tinha sido um pouco agitada para o psiquiatra, possuindo copos, pratos, garrafas de bebidas e outras coisas espalhadas pela cozinha e pela sala de estar, dentre outros cômodos. Não era incomum encontrar esse tipo de cena nas segundas-feiras de trabalho, sabendo ela que seu chefe costumava receber, algumas vezes, visitas íntimas durante o fim de semana. Percebendo que Di Giacomo estava em seu quarto de portas fechadas, a moça não quis incomodar o seu patrão durante o seu sono, decidindo ela então começar a logo realizar o seu trabalho. Limpando toda a bagunça da residência e tirando a sujeira dos móveis conforme a manhã se passava, a trabalhadora foi percebendo um cheiro meio adocicado no ar, adocicado esse, porém, não muito agradável ao olfato. Parecia, ao seu ver, que algo estava para começar a ficar podre, e conforme as horas da manhã se passavam, esse cheiro intensificou-se por toda a casa, a ponto de começar a ficar insuportável estar ali. Ela então decidiu parar tudo o que estava fazendo naquele momento e averiguar se algo na geladeira estava estragado ou se tinha deixado algum resquício de comida para fora do lixo na sua limpeza. Contudo, verificando os alimentos e as validades, com cautela para que não levasse a culpa por aquele cheiro por parte do seu chefe caso ele acordasse, não conseguiu encontrar nada de errado neles, não identificando ao certo a origem do odor, sabendo que, da cozinha pelo menos, ele não vinha, tampouco dos lixos. Andando pela casa, a doméstica notou ainda, de repente, que estranhamente o seu patrão ainda não levantara do seu sono, o que não era algo tão comum, já que ele precisava trabalhar em seu consultório e era sempre muito regrado quanto aos seus horários profissionais. Se aproximando da porta do quarto, a moça passou a chamar por seu chefe, percebendo ela, subitamente, que era dali que o cheiro forte vinha, tendo a intensidade deste mais do que triplicado. Notando que Di Giacomo não a respondia pela porta a que entreabriu, logo a moça ficou preocupada, tomando a decisão de entrar no quarto, empurrando a porta com tudo em meio à preocupação e chamando por ele. Dando alguns passos no cômodo e olhando para a cama do seu patrão, a doméstica não conseguia acreditar no que estava vendo. A polícia do estado de São Paulo, mais precisamente uma das divisões do departamento de homicídios, recebe um chamado. Recebendo a denúncia, logo o tal departamento partiu em direção ao local do crime a que foram informados, constatando, já no caminho com a viatura, que o homicídio em questão poderia ter a ver com razões patrimoniais antes mesmo de adentrarem o apartamento onde foram chamados, visto que a região e o condomínio onde tudo havia ocorrido eram de alto padrão. Subindo ao apartamento onde os fatos ocorreram, o delegado responsável passou então a questionar a doméstica que trabalhava na residência, do que ela sabia do ocorrido, o que ela tinha ouvido e tudo mais, ouvindo atentamente toda a rotina dela naquele dia até então, enquanto a equipe pericial trabalhava no quarto junto ao corpo. A empregada, absolutamente abalada com o que tinha visto há pouco tempo e aos prantos e tremedeiras, relatou que, como sabemos, sentindo um cheiro muito forte vindo do quarto do seu patrão, entrou no cômodo para averiguar o que poderia ser, e no momento que entrou ali, encontrou Di Giacomo amarrado em sua cama morto de maneira brutal. Curioso com a palavra brutal sendo dita, o delegado então decidiu ver com seus próprios olhos a cena narrada pela funcionária da vítima, ficando absolutamente espantado com a crueldade a que passou o psiquiatra quando o viu ali estirado, estando ele realmente amarrado pelas mãos e pés, além de possuir uma parte de uma calça enfiada pela sua boca, que então transcorria até a sua garganta, e lacerações muito profundas e extensas por todo o seu corpo. A quantidade de sangue também assustou o homem e toda a sua equipe, se questionando eles quais seriam as razões para que o assassino estivesse com tanta raiva do homem. No mínimo, talvez, alguma desavença tenha vindo tirar satisfações com ele, ou quem sabe, até algum agiota pudesse ter vindo cobrá-lo, já que esse tipo de crueldade sem escrúpulo é comum em queimas de arquivo de agiotagem por falta de pagamento. Também pensou que alguma pessoa próxima e que tivesse amplo acesso à casa do psiquiatra tivesse planejado cometer tal crime, por alguma motivação alheia, seja ela financeira, profissional ou qualquer outra coisa. Certo é que muitas possibilidades pairavam sobre a cabeça da polícia e isso o intrigava bastante. Neste momento, então, achou melhor deixar a equipe pericial trabalhar para ver se algum vestido fora deixado enquanto averiguava com a funcionária se algum pertence do homem fora roubado, cogitando uma hipótese também de latrocínio. Depois de um tempo, logo que a perícia deixou de trabalhar no corpo e passou a analisar elementos da residência, puderam constatar que o assassino de fato não era muito experiente naquilo que ele estava fazendo, pois conseguiram coletar alguns fragmentos de digitais nos copos deixados pela casa e na faca utilizada no crime, que foi inclusive deixada na cena e não levada embora por ele, o que poderia ajudar na identificação do assassino. Óbvio, as digitais poderiam ser de Giacomo, por exemplo, mas o fato de ter mais de um copo utilizado, mais de um talher, mais de um prato e várias digitais em itens da cozinha indicavam quase que certamente que o psiquiatra tinha uma companhia consigo na noite anterior, não fazendo sentido nenhum utilizar utensílios em par somente para ele mesmo durante todo o fim de semana. Além disso, móveis do local também constavam manchas de sangue com fragmentos de digitais, acreditando o delegado, quando recebendo essas informações do possível erro do assassino, que logo ele seria então identificado, determinando que o Instituto de Criminalística as colocasse no sistema da polícia para que pudessem confrontar com as digitais que lá já estavam ou com as que viriam no futuro. Entendendo e encerrado o seu trabalho na cena criminal, o delegado retornou à delegacia após todos os procedimentos de praxe serem tomados por ali, onde constatou que, aparentemente, nenhum objeto havia sido roubado, passando ele, então, a entender um pouco quem era a vítima e como funcionava a sua rotina, contando, para isso, com a ajuda da irmã desta, que havia sido informada do ocorrido pela equipe logo após a chegada da perícia ao apartamento. Durante todo o dia, este foi o foco da equipe de investigação, descobrindo eles, nesse período de oitivas, que o psiquiatra era muito querido por todos à sua volta, apesar de ser uma pessoa bastante reservada em sua vida pessoal, gostando de ter um grupo bem seleto de amigos e de estar com a família. Mais ainda, com relação à vida privada do rapaz, descobriu-se que, após certa averiguação, o psiquiatra era um frequentador assíduo do Parque Trianon na região da Avenida Paulista, pelas noites de São Paulo, o que era um claro indício de que Antônio Di Giacomo era um homem homossexual. Este fato, que parece não ser nada alarmante e até inofensivo para uma investigação, pois afinal a homossexualidade do homem era só mais uma das suas características pessoais, passou, neste contexto específico, a ser primordial para o que viria pela frente. Eu imagino que você deva estar se perguntando agora o que o fato de Antônio Di Giacomo ser homossexual tinha a ver com alguma coisa para a polícia. Eu sei, é meio bizarro pensar que algo tão pessoal e tão interno de um ser humano possa de fato importar para outra pessoa que é totalmente desconhecida, tá ligado? Mas acredite, acontece e acontece muito, inclusive nos dias de hoje, pessoas. Daí você pensa, pô, só o fato disso importar para a polícia já indica que algo ruim está acontecendo. E eu te digo que calma, calma, detetive, porque parece que a nossa investigação tende a revelar que o buraco é bem mais embaixo do que a gente imagina. No dia seguinte ao homicídio do psiquiatra Antônio Di Giacomo, outra equipe do Departamento de Homicídios da Polícia de São Paulo foi acionada na região do centro. Aparentemente, a chamada se tratava de uma cena de crime com, segundo os próprios denunciantes, requintes de bastante crueldade, tendo a equipe sido solicitada para aparecer com a máxima urgência possível ao local. Lá chegando o mais rápido que puderam, o delegado ali responsável pelo caso logo quis ver o corpo para, com seus próprios olhos, vislumbrar a tamanha crueldade que lhe foi relatada no momento do seu acionamento ao local. Já dentro do local, o homem ficou espantado com o que ele estava vendo, encontrando a vítima com os pés amarrados numa cama, com as mãos para trás e com quase todas as suas vísceras para fora, além de sentir um odor quase que insuportável de um corpo que já estava entrando em estado mais do que avançado de putrefação. O delegado que foi acionado para este crime se mostrava sempre um homem experiente e quase nunca se abalava com as cenas que encontrava, tendo uma postura mais fria e racional perante os crimes que investigava, o que de maneira estranha para ele tinha sido diferente desta vez, não conseguindo raciocinar ou achar razões para que um ser humano fizesse isso com o outro e simplesmente fosse embora, o deixando ali apodrecendo como se tivesse sido devorado por monstros. Como de praxe, o próximo passo agora era deixar o corpo a cargo da perícia técnica, enquanto ele e sua equipe tentavam entender o porquê de tamanha brutalidade. O mais normal, assim como vimos com o Di Giacomo, era que para que o algoz deixasse o corpo naquele estado, a vítima talvez tivesse algum tipo de problema pessoal com quem lhe atacou ou tenha reagido, quem sabe, a uma tentativa de latrocínio de maneira mais efusiva, forçando o bandido a ser mais cruel do que o normal. Fato é que a polícia então decidiu investigar quem era aquele homem, além de conversarem com pessoas do prédio onde a vítima morava, para saber se tinham visto alguém com alguma atitude suspeita nos últimos dias. Conversando com vizinhos, funcionários do prédio e amigos do rapaz que foram chamados a reconhecer o homem, descobriu-se que a vítima se chamava Emanuel Hiraldo Paiva, um dramaturgo mais conhecido como Maneco. Vislumbrando a polícia também, com o relato dessas pessoas próximas ao homem, que diversas peças e bens haviam sido furtados do local, o que dava mais ênfase ao crime de latrocínio ou até mesmo de um plano de roubo simples por parte da pessoa que entrou no apartamento com Maneco e que ali acabou fugindo do controle da situação. Ao conversar com o porteiro do edifício, este não soube dizer ao certo muito bem o que havia ocorrido, dizendo não ter visto ou abordado ninguém que considerasse suspeito durante todo o seu expediente. O delegado, sabendo que objetos tinham sido furtados e vendo a forma brutal com que o homem tinha sido assassinado, ainda não conseguia aceitar para si que aquilo se tratava apenas de um latrocínio, apesar das provas levarem ele a ter de concluir isso juridicamente, pois, para ele, se alguém mata com tamanha brutalidade, deixando vísceras para fora, é porque, no mínimo, possuía alguma desavença de ordem pessoal com a vítima, não querendo ele descartar esta hipótese logo de cara. Além disso, o criminoso não fez a menor questão de esconder suas digitais no local, deixando fragmentos delas espalhadas por toda a cena do crime, o que poderia indicar que este era um crime pontual onde precisava descontar a raiva que tinha contra a vítima de alguma forma, não sendo praticado por alguém profissional nisso. O próximo passo, então, era descobrir um pouco mais sobre a vida de Maneco, e, para isso, nada melhor do que os amigos próximos a ele, acreditando que, talvez, alguns destes pudessem até ser suspeitos de alguma coisa, justamente por conta de parecer ser um crime cometido de maneira tão pessoal. Assim, o delegado descobriu, com os depoimentos, que Maneco era um rapaz muito bem-quisto por todos à sua volta e que estava despontando bastante no teatro e em toda a sua carreira como dramaturgo, mas que ao mesmo tempo vivia uma vida dupla, pois escondia de todas as pessoas, com exceção daquelas poucas em que confiava, que era homossexual e que fazia parte desta comunidade ativamente. Mais ainda, não bastasse este último fato mudar tudo no rumo e no ânimo das investigações, o delegado descobriu que o rapaz, sempre que podia, frequentava o Parque Trianon pela noite em São Paulo, sempre da maneira mais discreta possível, tentando não revelar o que fazia e o que sentia para pessoas que conhecia que poderiam morar por perto. As equipes da polícia não se comunicavam, mas Antônio Di Giacomo e Maneco tinham algo em comum. Ambos, aparentemente, apenas por serem eles mesmos e por gostarem de frequentar um parque, não mereciam um grande empenho do Estado na solução de suas cruéis mortes. Agora, por que será? Você consegue imaginar? Eu tenho uma ideia do que pode ser. Eu sou Bruno Gentili e este é o podcast Em Caso, um projeto criado por mim destinado a contar a história dos crimes que mais chocaram o país, com sua sexta temporada distribuída pela produtora HD1. A pesquisa, o roteiro, a edição e a adaptação são feitos por mim, Bruno Gentili. A revisão dos roteiros foi feita pela Isabela Silvestre e as capas dos episódios junto ao conceito visual foram elaboradas pela designer Isadora Garcia. Algumas situações e diálogos que você ouviu podem não ter acontecido exatamente da forma como foram narrados, mas estes foram construídos baseados em nossas melhores e mais profundas pesquisas. O Em Caso volta semana que vem com a segunda parte desta história. Até lá!